Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América, esta emissão vespertina de sábado. Hoje é 7 de agosto de 2021. Votos, então, de que estejam a ter um bom sábado e ainda melhor, então, a partir de agora, na companhia da Voz da América em português. Convosco está Ana Guedes na apresentação, Mariano Bartolomeu está na produção desta emissão vespertina. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pijigiti Capital FM. Estamos em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu é rádio Sitchin, ou que é Leste FM na cidade de Buba. Estamos em FM com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com a rádio Berlando e estamos na cidade de São Domingos com a rádio comunitária de Casumai e na cidade de Catió estamos também com a rádio educativa. Na emissão deste sábado 7 de agosto de 2021, no espaço da Janela de Angola, destaque para a necessidade de reformas na Comissão Nacional Eleitoral Angolana. Na segunda meia hora vamos falar da ideia da criação de um banco de investimento da Cplp e também do julgamento, o mega julgamento que vai ter lugar em Moçambique, é o das dívidas ocultas, e deve ter lugar este mês. Mas antes, as notícias do mundo.
Vamos agora atualizar as notícias neste sábado. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. O Departamento do Estado americano declarou hoje como terroristas globais 5 líderes de movimentos radicais islâmicos no continente africano, entre eles o do chamado Estado Islâmico em Moçambique. Numa ordem executiva hoje divulgada, o secretário de Estado Antony Blinken apontou Bonomad Mashoud Omar, também conhecido por Abu Sulaifa Muhammad Ebin Omar, como líder do Departamento de Assuntos Militares e Externos do Grupo Estado Islâmico de Moçambique, que atua como comandante sénior e coordenador principal de todos os ataques realizados pelo grupo no norte do país, bem como facilitador principal e canal de comunicação para o grupo. A nota acrescenta que, durante o ataque de março de 2021 a Palma, Omar liderou um grupo de combatentes que atacou o Hotel Amarula, enquanto Abu Yasir Hassan, o líder do Estado Islâmico em Moçambique, liderou outro grupo de combatentes. A lista é integrada ainda por terroristas no Mali, Quênia, Somália e Burkina Faso. Angola registrou 220 novas infecções pelo novo coronavírus e 10 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, aumentando assim o total de casos para 43.489 e 1.042 óbitos. Em Moçambique, o diretor do Instituto Nacional de Saúde, Ilejani, alertou que o país poderá atingir o pico da terceira vaga da Covid-19, atualmente dominada pela variante Delta, dentro de 3 semanas. O país tem um acumulado de 1.566 mortos e 130.526 casos. No Sudão do Sul, facções rivais dentro do partido do vice-presidente do país, Riek Machar, SPLM-IO, envolveram-se hoje em combates. Esses conflitos surgem depois, na quarta-feira, membros do partido terem afastado o líder da organização e vice-presidente do país das suas funções à frente do partido e do seu aparelho militar. No Afeganistão, os talibãs tomaram hoje a cidade de Shebergang, no noroeste do país, a segunda capital provincial a cair nas mãos dos insurgentes em menos de 24 horas e desde a retirada final das forças estrangeiras do país. Kader Malia, vice-governador da província de Jauzan, confirmou a notícia à AFP, acrescentando que as forças afegãs e os responsáveis fugiram para o aeroporto. Ontem, a cidade de Zaranj, no sudoeste do Afeganistão, tornou-se na primeira capital provincial a cair nas mãos dos talibãs. No Chad, várias centenas de pessoas protestaram hoje na capital N'Djamena contra a junta militar que governa o país, desde a morte do presidente Idriss Déby Itno, apesar da forte presença policial. Mas não houve violência. Organizações da sociedade civil convocaram a manifestação contra a tomada de poder do Conselho Militar da Transição em abril pelo filho de Déby. Os manifestantes querem eleições o mais rapidamente possível e o fim da monarquia, segundo disseram. A Marinha Real Marroquina interceptou nesta semana quase 180 pessoas de vários países da África Subsaariana que viajavam em 4 embarcações para as Ilhas Canárias desde a costa de Tarfaya, no extremo sul do país. Os migrantes, entre os quais mulheres e menores de idade, foram transportados para El Aaiún, capital do Sahara Ocidental, e colocados num centro governamental situado a norte da cidade, enquanto aguardam para que sejam deportados ou postos em liberdade.
Membros da sociedade civil exigem das autoridades angolanas reformas na Comissão Nacional Eleitoral. Para falar sobre o assunto, ouvimos o analista político Olívio Quilombo, o jurista Gualberto Longuenda e Aristides Pimentel, o porta-voz do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.
A gestão do Estado de Direito Democrático em Angola está a passar por um período de enormes desafios e constrangimentos, que envolve principalmente os responsáveis pela aplicação da justiça. Todos estes factos políticos acontecem numa altura em que juízes e magistrados do Ministério Público estão em pé de guerra, reclamando várias condições e denunciando diversas práticas que consideram injustas. E o Tribunal Constitucional ainda não se pronunciou sobre a Lei de Revisão Pontual da Constituição, aprovada recentemente pela Assembleia Nacional e enviada pelo Presidente da República para a apreciação e fiscalização preventiva por parte deste órgão. A morosidade na apreciação deste documento, que deu entrada com caráter de urgência, está a condicionar os debates na especialidade sobre as propostas do pacote legislativo eleitoral, da iniciativa parlamentar do MPLA e da UNITA. Na aprovação na generalidade, os deputados da Assembleia Nacional reconheceram a necessidade de se alterar a lei que regula as eleições gerais nos mais diversos pontos e ajustar os demais aspectos, não só à Constituição da República, mas também ao contexto atual do país. Entretanto, a sociedade civil angolana propõe uma figura independente e neutra no cargo de Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, sem que a magistratura seja requisito para assumir as funções. De acordo com Olívio Quilombo, porta-voz dos organizadores, a petição já deu entrada na Assembleia Nacional e na Presidência da República, com mais de 1000 subscritores, entre ativistas e personalidades angolanas singulares.
Qual é o grande objetivo desta petição? Portanto, o artigo número 167 da Constituição da República de Angola, o seu número 5, nos assiste em termos de direito que cidadãos, grupos e organizações representativas podem apresentar à Assembleia proposta de projeto de lei ou de projeto de iniciativa legislativa nos termos do artigo 167, número 5. O que é que nós queremos? Fizemos uma súmula sobre alguns documentos que a Angola é subscritora, portanto, ao nível da Carta Africana para a Governação, Eleições e Democracia, bem como os dos documentos, portanto, da SADEC, nomeadamente, permita-me aqui, a gestão, monitorização e observação eleitoral da região da SADEC, ou ainda o documento referente aos princípios e diretrizes da SADEC. Então, estes dois documentos dão aos estados da SADEC a capacidade de, para além dos políticos, participarem também os cidadãos nos processos eleitorais. E um dos elementos fundamentais que nós aqui trazemos é a composição do órgão eleitoral deve ter representatividade da sociedade civil e deve incluir no mínimo 30%. Isto é o que os documentos da SADEC dizem, de 30% de mulheres. Deve ainda ser ponderada a nomeação de indivíduos independentes, conhecidos pela sua integridade no seio da sociedade, recordando-se que pelo menos um dos membros da comissão seja uma pessoa que ocupe um cargo judicial, um juiz, um tribunal judicial, um tribunal supremo. Uma parte dos membros da comissão do órgão de gestão eleitoral deve ser membro a tempo integral para assegurar a continuidade organizacional. Portanto, esse é só um dos elementos que a SADEC fala. Fala, por exemplo, também, e nós aproveitamos este documento para propor três, quatro elementos. Primeiro, sobre a composição eleitoral, que haja paridade de concorrentes, haja inclusão da sociedade civil nas suas estruturas. Isto da comissão eleitoral, que se pretende independente. Essa é a nossa proposta. Segundo, sobre o presidente, que seja neutro, não necessariamente um magistrado. Nossa proposta. Terceiro, sobre os órgãos de apoio, que 50% sejam indicados pelos concorrentes, portanto, os partidos, e 50% pela sociedade civil, por meio do concurso público, orientado por uma instituição ou um indivíduo. Portanto, essas são as nossas visões. Há uma outra visão muito interessante, e ali também do ponto de vista do entendimento, convergimos com partidos, alguns partidos da oposição, que está em discussão agora, que é a proposta, portanto, convergimos contra no caso, a proposta do MPLA. Sobre alguns elementos, eu vou citar só aqui um, que é a questão da contagem, do escrutínio, um escrutínio provincial e central, e quer eliminar o escrutínio no município. Ou seja, se as eleições não são controladas no município, então não adianta realizar eleições. Ora, esse é o documento que nós apresentamos. O documento está já repousa na Assembleia da República, nos órgãos que aqui referenciamos, e vamos esperar pela reação. Há um outro elemento fundamental que, em termos de convergência, tanto estes cidadãos subscritores desse documento e outros, até só pela intenção, só já são subscritores, tal como partidos na oposição, alguns no caso, é a questão das lições do nosso processo eleitoral, que é sempre contestado. O nosso processo eleitoral é sempre contestado desde 1992. E essa contestação representa um perigo das próximas eleições, uma vez que a mais dramática das contestações foi em 92. O estado de desarranjo econômico, social e político podem, no caso das eleições, serem nestas condições imposta pela grande maioria que o MPLA tem no Parlamento. Isso pode criar um perigo pós-eleitoral.
O processo de revisão pontual da Constituição, que se encontra em apreciação no Tribunal Constitucional, também preocupa os membros da sociedade civil. Olívio Quilombo não coloca de parte a possibilidade da revisão pontual da Constituição poder atrapalhar o calendário eleitoral.
Olha, ali a coisa começa a ficar mais complexa, na medida em que se decidiu ir a um tribunal, nesse caso constitucional, para litigar e resolver esse problema. E o tribunal tem que ser celere em avaliar o processo, mas a questão é muito complexa. E, infelizmente, nós ainda não fizemos a reforma da justiça. A nossa justiça ainda tem uma grande carga de influência política. Mas é essa instituição que nós temos, não temos outra. Agora, o que eu apelo é que as discussões ligadas à questão relacionada à alteração de leis, sobretudo relativa às eleições, não se esgotam nos tribunais angolanos. Existem outros tribunais a nível do continente africano. Portanto, é possível que também se pense nessa possibilidade. E esse debate não se esgotam. Agora, claro, nós temos um calendário. Será que alguém está interessado em atrasar esse calendário? Será que alguém está interessado em não realização de eleições? Em, esfumar para essa expressão, ridicularizar para essa expressão, se está de cua, ou então atrasar deliberadamente o processo eleitoral por via desta discussão polarizada? Portanto, tudo isso são questões que estão trazidas à mesa. Mas a verdade é uma: não podemos atrasar o país por causa de interesses pessoais. Angola está acima de qualquer interesse pessoal. Este é o nosso país e é o único lugar no mundo onde podemos ser felizes. Portanto, temos que contribuir com o nosso saber e tem que haver sentido de Estado. Esse é o apelo que eu faço, portanto, aos políticos, com realce a estes dois partidos e, particularmente, ao MPLA e a sua grande maioria no Parlamento. Nem sempre as maiorias têm a razão. E esta vez está provado que essa maioria não tem razão, porque esta proposta de lei do MPLA é um atentado à democracia. Não se pode diminuir a capacidade de fiscalização de um processo tão importante para uma democracia como o processo eleitoral. Não pode existir um acadêmico, um intelectual que senta para fazer uma proposta que diminua a capacidade de fiscalização do processo como processo eleitoral. Eu não posso aceitar isso. Eu não consigo perceber. Como cidadão, só como cidadão, não consigo perceber. Portanto, apelo que haja sentido de Estado. E quais questões são de Estado estão acima dos interesses particulares.
Assistimos também ao descontentamento dos juízes e magistrados. Isto pode ter alguma influência do ponto de vista daquilo que é o próprio Estado de Direito Democrático e a celeridade dos processos, olhando em concreto para esta questão do Tribunal Constitucional? Será que também podemos fazer a colação a esta perspectiva dos protestos e descontentamento da classe dos juízes e magistrados?
Eu acho que sim. É a demonstração de que as instituições, sempre falamos sobre isso, tornam-se já música, são frágeis. Portanto, uma instituição como é, portanto, que representa o interesse dos tribunais, que tem uma missão fundamental nos processos democráticos, grandemente políticos, sobretudo agora em que está-se a falar do combate à corrupção, que é praticamente uma música que está a ser dançada ao ritmo de quem governa e não ao ritmo do Estado angolano, Portanto, não há um envolvimento do Estado angolano, assumiu isso como uma questão política, como uma bandeira política. Demonstra que muitas instituições não estão em sintonia, do ponto de vista do entendimento dessa matéria.
As questões básicas são preocupações que ainda dificultam o normal funcionamento da classe de juízes e magistrados em Angola. Aristides Pimentel, porta-voz do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, considera que o governo angolano está na obrigação de resolver as preocupações desta classe.
Nós temos, enquanto regimento, uma lei própria, que é a Lei 22/12, que é a lei orgânica da Procuradoria-Geral da República, e temos a lei dos, e o Estatuto dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público. Qualquer uma dessas legislações que foi aprovada por órgão de soberania, que é a Assembleia Nacional, determinam determinados direitos e regalias em que os magistrados devem beneficiar. E essas mesmas regalias que é determinada por lei, quer dizer, os magistrados não beneficiam, ao contrário daquilo que muitos pensam. E nós tivemos que, enquanto magistrados, nós não exercemos uma outra atividade, sem ser a docência ou mesmo a investigação científica, o que também não existe muito tempo, e mesmo a docência que alguns magistrados vão exercitando não é remunerada, o que cria um certo descontentamento a nível dos magistrados de todo o país. E neste momento, quer dizer, o nosso protesto é no sentido de executivo, na pessoa do titular do poder executivo, porque existem os seus órgãos auxiliares, possam redirecionar as suas baterias de forma em que o poder judiciário esteja devidamente munido com todas as condições de trabalho.
O sindicalista Aristides Pimentel apresenta alguns elementos que, do seu ponto de vista, têm contribuído para que a justiça em Angola tenha um impacto negativo junto do cidadão.
Nós acreditamos que teremos uma justiça mais célere, porque, em média, cada magistrado, quer a nível da instrução, quer a nível dos tribunais, tem cerca de 2, 3, 4, até 5 mil processos. Imaginemos, né, pelo número de magistrados e pelo número de processos, existem cidadãos que estão há mais de 2, 3, 4, 5 anos com que processos sejam tramitados e julgados. Mas, no entanto, enquanto essas condições não forem resolvidas, quer dizer, nós estamos cientes de que não haverá uma celeridade em termos de justiça. E quem paga isso? É o cidadão.
Condiciona,
sim, senhora. Quem paga isso é o cidadão. E pronto, o cidadão não tem culpa, porque afinal de contas, tudo quanto acontece nesse país, pronto, somos todos nós contribuintes. E, no entanto, não podemos continuar a permitir com que uns órgãos do Executivo sejam beneficiados com melhores condições e outros não. Nós somos um órgão, pronto, à parte, a Procuradoria-Geral da República, né, só para vermos, né, nós não termos instalações próprias. No caso da Procuradoria-Geral da República, nós funcionamos junto dos órgãos de polícia criminal e as condições não são dignas. Mesmo junto dos tribunais, né, existem magistrados que lá estão, mas se tiverem que exercer uma outra atividade dentro da própria Procuradoria, não existe um outro órgão. Então, o que nós exigimos é que, a nível do país, criem-se todas as condições em termos de infraestrutura, condições de trabalho, porque não podemos continuar a viver aquela situação em que um magistrado, para ir ao serviço, para ir trabalhar, quer dizer, que julga muitas das vezes processos melindrosos, fica a andar de táxi ou de cupapata, sob pena, né, de cruzar-se com quem venha a aplicar uma medida de coação, ou mesmo numa audiência, enquanto magistrado do Ministério Público, enquanto representante do Estado, porque nós, enquanto fiscal da legalidade e detentor da ação penal, então, quer dizer, nós temos que velar por essas questões todas. Depois, existem convenções internacionais que estão devidamente regulamentadas, de que os magistrados devem estar devidamente acondicionados devido à questão da tramitação processual.
E o jurista Gualberto Longuenda é de opinião que o período de apreciação que decorre no Tribunal Constitucional está dentro dos procedimentos normais e não há razões para grandes preocupações. O jurista também não encontra elementos que representem algum perigo quanto à suspensão das discussões do pacote legislativo eleitoral na Assembleia Nacional.
Este período em que se encontra sobre análise é um período normal, na medida em que estão a ser apreciados aproximadamente 40 artigos cuja aplicação pode trazer alguma alteração e se a sua análise não for cuidada pode até conduzir a uma desarmonia do sistema jurídico nacional, porque estamos a falar de artigos que incidem sobre matérias extremamente importantes. Não me parece estar o processo encravado, não é como parece. Parece-me sim que está a seguir a tramitação normal.
Do seu ponto de vista, a pressão que está a ser feita por alguns membros, quer da sociedade civil, não tem razão de ser?
Eu penso que não tem razão de ser ainda, porque estamos a falar de uma Constituição, ok? As Constituições, em princípio, devem fundar-se no princípio da estabilidade. A Constituição da República não pode ser alvo de revisões sucessivas em curtos espaços de tempo, ok? Se precipitarmos o tratamento da matéria, se fizermos julgamentos públicos, acabamos por aprovar matérias que, cedo ou tarde, acabarão por voltar a ser discutidas. O que é ponto assente é que, da interpretação que eu fiz da totalidade do documento que foi submetido ao Tribunal Constitucional, não há grandes perigos, minha interpretação, de condicionar a realização das eleições gerais previstas para o próximo ano, que parece ser aqui o calcanhar de Aquiles quando a sociedade quer comentar um pouco sobre esta matéria.
A preocupação que se levanta tem que ver, sobretudo, com as questões de calendarização.
As questões de calendarização, em princípio, são essas questões que têm trazido alguma carga de discussão maior. Mas veja, a proposta apresentada, se for coerentemente analisada, parece-me trazer aqui muitas vantagens. E o Tribunal Constitucional, ao fazer a sua revisão, de certo que há de encontrar, e é normal que aconteça, algumas lacunas que careçam de melhoramento. A Assembleia Nacional viu-se impedida de proceder a acréscimos por respeito ao princípio que impõe a necessidade de obediência da iniciativa legislativa, ou seja, o Presidente da República teve a iniciativa legislativa, o Parlamento constitucionalmente está impedido de fazer acréscimos, também é outra discussão que se tem estado a fazer, diz-se algumas vezes, né, alguns entendedores, defendem que a Assembleia Nacional perdeu, o Parlamento perdeu uma soberana oportunidade para ajustamento de várias matérias entre a Constituição da República e o sistema jurídico em vigor na República. Mas há aqui um aspecto que deve ser tido em consideração, que tem que ver com os limites materiais que são impostos pela própria Constituição, ok? A atuação do Parlamento ao apreciar a proposta de revisão limita-se àquilo que é um contexto e um âmbito de intervenção material feita pelo próprio Presidente da República ao apresentar a proposta.
Finalmente, o Alberto Longuenda considera legítimas as preocupações dos juízes e magistrados do Ministério Público, mas chama a atenção para a existência de alguma ponderação.
Eu penso que são legítimas as reclamações que são apresentadas. No entanto, é preciso ver que, vamos lá, cada órgão defende a satisfação dos seus direitos e interesses. Mas depois é preciso olhar também para o lado das suas obrigações. Como é que anda a tramitação processual em Angola? Como é que andam os processos a nível das salas do civil e administrativo? Como é que anda o cumprimento dos prazos judiciais a nível do próprio processo penal? Okay? Como é que anda a situação da satisfação dos
principais operadores de justiça, que no fundo não são os magistrados, mas sim os oficiais de cartório, os escrivães, como é que anda essa conjuntura toda? Porque são legítimas, sim, mas carecem de alguma ponderação. Porque estamos aqui a considerar condições de trabalho de uma perspectiva relativamente superior às outras dos outros dois poderes a nível do sistema tripartido, não é? Se fizermos uma análise muito prática, social, pode-se concluir que o poder legislativo conseguiu resolver grande parte dos seus problemas ligados à motivação, não é? O poder judicial quer agora correr atrás, mas depois pergunto-me como é que fica o poder executivo no seu todo. Uhum. Okay? Esta luta de destacar-se sempre do ponto de vista de condições de trabalho, satisfação e motivação é saudável, é salutar, é legítima. Ninguém descura isto, mas precisa-se ter alguma cautela ao atender essa preocupação.
O movimento que aconteceu no último final de semana, de algumas manifestações em alguns pontos do país, também resultaram em algumas críticas do ponto de vista do cumprimento da lei da manifestação e de horários. Como é que viu desse ponto de vista?
Não saiu muito bem na fotografia, na medida em que o Poder Judicial é o poder a quem compete fazer a administração da justiça no país. Se é o próprio Poder Judicial que compromete o cumprimento das disposições legais estabelecidas para este período de calamidade, logicamente que a apreciação que se faz a isso é uma apreciação negativista, por um lado. Por outro lado, a própria mensagem que se passou durante o processo de manifestação pareceu-me ser relativamente infeliz. Estou a me referir concretamente do cartaz que continha alguns dizeres pouco éticos. Porque, veja, a certeza e a segurança jurídicas resultam muito da forma com que o operador da justiça utiliza os meios que tem ao seu dispor. Se o operador de justiça olhar para a classe média, pequena classe média que se ia criando em Angola, ou que se está a criar, como sendo toda ela corrupta, logicamente que a justiça não estará a ser justa, porque nem todo o mundo nem todas as pessoas que conduzem um Lexus, estou a dar um exemplo, fazendo a colação aquilo que foi um dos cartazes apresentado pelos magistrados, não é? Nem todas as pessoas que conduzem um Lexus são corruptas.
O Alberto Lungenda, Aristides Pimentel e Olívio Quilumbo foram os convidados desta edição do Luanda para a Voz da América. Arandipa.
Queríamos chamar a vossa atenção para que a Voz da América está nas redes sociais. Estamos no YouTube, estamos também no Instagram, no Twitter e temos o número do WhatsApp para onde podem corresponder-se connosco. E o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. Envie-nos o seu nome e a cidade de onde nos fala. Através deste número de WhatsApp, e se nos enviar o seu nome e a cidade de onde nos fala, com o seu número de telefone, claro, poderá receber diariamente as nossas notícias e também, uma vez por semana, nos bastidores do desporto. Domingo, na Janela de Angola, vamos falar de saúde. Já sabem, como sempre, aos domingos é a conversa que mantém com a doutora Graça Matinha, claro, sobre saúde. E depois vamos falar com um dos nossos amigos internautas. Esperamos, assim, contar com a vossa companhia amanhã, domingo. De referir também que, de segunda a sexta, podem ver no nosso site, em www.voaportugues.com, e também no Facebook, as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e de imagens noticiosas do mundo. Ora então, bem-vindos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Hoje é sábado. Votos de um bom sábado para todos. Do Mariano Bartolomeu, que está na produção, e da Ana Guedes, que está na apresentação. E hoje é sábado, é 7 de agosto de 2021. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, no 12.080 e 17.655. Onda média 1530, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em FM em São Tomé através da retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique ouvem a Voz da América na ZFM, isto na cidade de Maputo, na cidade de Nampula é Rádio Encontro e na cidade de Quelimane, Nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, mais precisamente na cidade de Catioco, a Rádio Educativa. Estamos também na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio. Em Kachunga, a Rádio Berolando. Estamos também em Gabu, com a Rádio Sichano, que é Leste FM. Estamos na cidade de Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. E na cidade capital, Bissau, ouvem a Voz da América FM, com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. E não se esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui sobre a ideia de criar um banco de investimento da Cplp e também sobre o mega julgamento a ter lugar em Moçambique das chamadas dívidas ocultas. Mas antes, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste sábado.
Vamos agora atualizar as notícias neste sábado. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. O Departamento do Estado americano declarou hoje como terroristas globais 5 líderes de movimentos radicais islâmicos no continente africano, entre eles o do chamado Estado Islâmico em Moçambique. Numa ordem executiva hoje divulgada, o secretário do Estado, Antony Blinken, apontou Bonomad Mashoud Omar, também conhecido por Abu Sulaifa Muhammad Ibn Omar, como líder do Departamento de Assuntos Militares e Externos do Grupo Estado Islâmico de Moçambique, que atua como comandante sênior e coordenador principal de todos os ataques realizados pelo grupo no norte do país, bem como facilitador principal e canal de comunicação para o grupo. A nota acrescenta que, durante o ataque de março de 2021 a Palma, Omar liderou um grupo de combatentes que atacou o Hotel Amarula, enquanto Abu Yasir Hassan, o líder do Estado Islâmico em Moçambique, liderou outro grupo de combatentes. A lista é integrada ainda por terroristas no Mali, Quênia, Somália e Burkina Faso. Angola registrou 220 novas infecções pelo novo coronavírus e 10 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, aumentando assim o total de casos para 43.489 e 1.042 óbitos. Em Moçambique, o diretor do Instituto Nacional de Saúde, Ilés Jani, alertou que o país poderá atingir o pico da terceira vaga da Covid-19, atualmente dominada pela variante Delta, dentro de 3 semanas. O país tem um acumulado de 1.566 mortos e 130.526 casos. No Sudão do Sul, facções rivais dentro do partido do vice-presidente do país, Riek Machar, SPLM-IO, envolveram-se hoje em combates. Esses conflitos surgem depois de, na quarta-feira, membros do partido terem afastado o líder da organização e vice-presidente do país das suas funções à frente do partido e do seu aparelho militar. No Afeganistão, os talibãs tomaram hoje a cidade de Shebergan, no noroeste do país, a segunda capital provincial a cair nas mãos dos insurgentes em menos de 24 horas e desde a retirada final das forças estrangeiras do país. Kader Malia, vice-governador da província de Jauzan, confirmou a notícia à AFP, acrescentando que as forças afegãs e os responsáveis fugiram para o aeroporto. Ontem, a cidade de Zaranj, no sudoeste do Afeganistão, tornou-se na primeira capital provincial a cair nas mãos dos talibãs. No Chad, várias centenas de pessoas protestaram hoje na capital N'Djamena contra a junta militar que governa o país, desde a morte do presidente Idriss Déby Itno, apesar da forte presença policial, mas não houve violência. Organizações da sociedade civil convocaram a manifestação contra a tomada de poder do Conselho Militar de Transição em abril pelo filho de Déby. Os manifestantes querem eleições o mais rapidamente possível e o fim da monarquia, segundo disseram.
Olá, Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, falaremos saúde em Angola. E aos domingos temos a conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha, para além da conversa também com um dos nossos amigos ouvintes internautas. Esperamos assim que nos voltem a sintonizar amanhã, domingo.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Aproxima-se a data do início do julgamento do caso das dívidas ocultas em Moçambique, já chamado de julgamento do século, e alguns setores da sociedade civil mostram-se preocupados com o impacto no julgamento da ausência do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, tido como peça-chave deste processo, isto para impedir que a justiça seja feita. Há juristas e analistas que dizem que sim, mas para outros nem tanto. O papel de Manuel Chang, que continua detido na África do Sul, pode ser decisivo. Ramos Miguel.
Em Moçambique aproxima-se a data do início do julgamento do caso das dívidas ocultas e alguns setores da sociedade civil dizem-se preocupados com o fato de que se possa usar a ausência do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, tido como a peça-chave deste processo para impedir que a justiça seja feita. O julgamento começa no próximo dia 23 e o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, diz que está muito preocupado com este processo porque, segundo o respectivo diretor, Adriano Vonga, esperava que juízes mais séniores tivessem sido indicados para liderá-lo.
Os juízes mais séniores, mais no final da sua carreira, que não tivessem muito ainda a perder, estivessem à frente desse processo. Mas se colocou um jovem recém-chegado a Maputo.
Novonga adianta que não estão ainda garantidas as condições essenciais para este julgamento, sobretudo porque Manuel Chang está no meio, ou seja, ainda se encontra detido na África do Sul.
E isso poderá ser utilizado para aligerar a culpabilidade destes, porque vão imputar responsabilidade nos outros. Isso é por um lado. Por outro, não estamos claros quanto à abertura de processos autónomos para todas as pessoas ao nível presidencial que estão também iniciadas através das declarações do Bustani nos Estados Unidos da América. Então não nos parece que seja um julgamento mais sistémico, tem a possibilidade de ser promovido para apagar este processo daquilo que é o espaço público político em Moçambique.
Para os juristas Zé Machikami, a Procuradora-Geral da República tem insistido na necessidade de extradição do antigo ministro das Finanças para Moçambique, com o argumento de que a sua presença pode aclarar muitas zonas nebulosas em relação às dívidas ocultas, pelo que se há este eco junto da sociedade civil, é com base no papel fundamental de Manuel Chang no esclarecimento deste caso.
Eu penso que a história comparada, se quisermos, em processos judiciais de grande vulto, mostra-nos claramente que tem acontecido a morte ou fugas engendradas de intervenientes processuais em ações criminais ou processos de crime, intervenientes processuais de peso, exatamente para amputar a justiça. Não precisamos ir para longe. Aqui mesmo em Moçambique já tivemos fugas de presos e de mortes de presos, exatamente para impedir que a justiça cumpra plenamente a sua função, que é prover justiça. Portanto, não seria inventar a roda, entendendo que a ausência de uma peça-chave no processo com esta magnitude, com esta complexidade, pode claramente torpedear os objetivos da justiça.
Mas o também jurista Boris Namir entende que a ausência de Manuel Chang não interfere na realização da justiça, porque o principal crime de que as pessoas são acusadas não é de abuso de cargo, mas de corrupção. É um crime patrimonial, diz ele.
Significa que eles receberam bens patrimoniais para beneficiar a outrem. E isso cada um fez sozinho. O crime é individual. Mesmo havendo uma associação para delinquir, na responsabilização, cada um é responsabilizado em função do seu grau de participação. Duas pessoas podem bater uma pessoa e assassinar. E quando forem julgados, apanhar penas diferentes, porque cada um teve a sua participação. Esse crime de corrupção que aconteceu, o Chang tem sua responsabilidade, os outros réus têm sua responsabilidade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
presidente angolano lançou recentemente a ideia da criação de um banco de investimento. A comunidade de língua portuguesa, será esta uma boa ideia? Um banco de investimento da Cplp? Dois analistas dão-nos posições contrárias. O assunto foi tema esta semana na rubrica Agenda Africana com o Álvaro Luger Andrade.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição da rubrica Agenda Africana na Voz da América. O presidente angolano João Lourenço sugeriu no mês passado a criação de um banco de investimento para a comunidade dos países de língua portuguesa que permita desenvolver o potencial económico daqueles estados. Podemos ser uma força económica relevante se trabalharmos para isso. Deixamos o desafio de se começar a pensar na pertinência e viabilidade da criação de um banco de investimentos da Cplp, sugeriu João Lourenço no discurso de encerramento da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Cplp, que se realizou em Luanda. Nesta edição, eu falo com dois especialistas que têm posições algo diferentes sobre a proposta de João Lourenço. Precioso Domingos, economista angolano e investigador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, e José Agnelo Sanches, economista cabo-verdiano, consultor internacional. Perguntei a ambos qual é a viabilidade desta instituição e como é que ela poderá funcionar. Comecei por falar com José Agnelo Sanches, ele que integrou em 2012 uma equipa de 8 peritos da comunidade que analisou uma inicial proposta que, no entanto, não foi à frente até agora. Ele começa a falar precisamente deste estudo feito há 9 anos.
Efetivamente, eu participei num grupo de peritos, 8, portanto, na altura não havia Guiné Equatorial na Cplp. Nós trabalhamos, na altura, uma estratégia de convergência, já chamamos isso o documento de convergência estratégica para a promoção económica da CDE, da Cplp, isto é, a Cplp é uma organização de países geograficamente descontinuados e mas numa ótica linguística, cultural. Então a preocupação económica tem sido sempre uma constante e decidiu-se por uma estratégia de promoção das relações económicas da Cplp e, no quadro desse exercício, também nós elaboramos uma proposta de um fundo de investimento para a promoção, para a internacionalização das empresas no quadro da Cplp, no espaço da Cplp. E na altura também, era uma altura da presidência angolana, e tivemos que trabalhar esse dossiê em Luanda, depois de termos discutido isso em Conselho de Ministros em Lisboa, da Cplp. Foi um documento consistente, elaborado por 8 consultores, nós chamamos peritos, e que certamente terá servido de base a todo o desenvolvimento dessa perspectiva de um banco de desenvolvimento da Cplp, que, respondendo concretamente à pergunta, sim, é uma perspectiva que vai de encontro às necessidades, aos levantamentos feitos, e há iniciativas individuais, quer do Brasil, quer de Portugal, que vão neste sentido. Os bancos de desenvolvimento, quer de Portugal, quer do Brasil, têm essa perspectiva regional, no contexto da Cplp. A ideia é ter, efetivamente, um banco de desenvolvimento participado de todos os países membros e que possa estar a desempenhar um papel importante a nível de todo o espaço da Cplp e em cada país membro. Acho que é uma boa ideia e que tem perspectiva de uma boa participação, mas também pode dar uma boa cobertura às necessidades, às demandas de financiamento à economia, sobretudo para os países menos desenvolvidos em termos de mercado financeiro e que terão menos possibilidades de financiamento à economia, de ter maiores acesso a financiamento à economia, nomeadamente os países, os PALOPs, os da África e também da Ásia, agora Timor-Leste.
Mas
Há colegas seus também que dizem que Portugal e Brasil têm estratégias para esse mercado através do financiamento das exportações por parte das suas empresas e que poderão não estar muito interessados em investir num banco de um tipo. Será um banco tutelado pelo Estado ou acredita que será uma iniciativa do ponto de vista de investidores privados?
Não, antes de mais seria uma promoção dos Estados-membros e aberto ao setor privado, obviamente, para poder ter investidores privados também e investidores institucionais, mas estamos a ver aqui grandes investidores institucionais públicos dos países membros, nomeadamente os fundos de pensão, as previdências sociais, os bancos, e é certo que Portugal e Brasil já têm essa experiência de grandes bancos de desenvolvimento. Portugal, com o apoio da Caixa Geral, tem tido essa intervenção. O caso do Brasil também tem essa intervenção, mas estão interessados porque o exercício feito em 2012 foi com um apoio forte, envolvimento de Portugal e do Brasil, e todos tiveram peritos nacionais e debatemos conjuntamente. Há, de facto, um facto é que Portugal e Brasil estão mais desenvolvidos nessa matéria e poderão ter um papel mais decisivo, nomeadamente do know-how e também nos investimentos em capital. Penso que nós estamos num exercício de integração em que deve haver muita solidariedade e deve haver complementariedade. Aí penso que haverá um compromisso, haverá uma convergência. Mas é verdade que, pelos níveis de desenvolvimento, os interesses de Portugal e do Brasil não serão iguais aos dos restantes países membros.
Entretanto, uma pergunta que se coloca geralmente neste tipo de associação é como ficam os países pequenos. Estou a pensar em Guiné-Bissau, em Cabo Verde e São Tomé, onde não só não tem grandes investidores em termos teóricos para entrar numa iniciativa do género e ao mesmo tempo o mercado deles, das empresas deles, embora claro que podem chegar ao mercado amplo da CPLP, mas o mercado interno deles não garante grande capacidade financeira. E como é que poderão ficar? Ficarão atrás de países grandes como Brasil,
não, Portugal, agora e Moçambique? Eu penso que esses países poderão ser os beneficiários de uma intervenção de toda a comunidade da CPLP, que visa o espaço todo da CPLP, numa perspectiva, como disse, da subsidiariedade e da solidariedade, porque os pequenos terão mais dificuldades em ter instituições do género. Mesmo a nível nacional, um país como Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé, pela dimensão da economia, dificilmente terá uma instituição de peso sem uma cooperação, um espaço de cooperação no quadro de integração. É por isso que nós procuramos espaço, nós procuramos recursos, procuramos parceiros. Eu penso que esses países sairão a ganhar, porque terão ao serviço do mercado uma instituição regional de grande poder de mercado e que pode perfeitamente financiar essas economias. Estamos a falar de um banco de desenvolvimento, não os bancos comerciais, que o papel não é promover. Os bancos comerciais fazem essa ponte e têm tido essa vertente, componente desenvolvimentista, mas não como se fosse um banco de desenvolvimento. Aqui acho que os países pequenos sairão muito bem e estarão beneficiados nessa, em particular. Terão é que ver como ter uma participação ativa, ter instituições nacionais a participarem para estarem também presentes, mas beneficiarão de um grande investimento da comunidade.
Quais seriam os passos iniciais para que um projeto desses comece a sair do papel?
Bom, para já há ideias que foram já desenvolvidas para sair do papel. Tem que haver uma decisão, uma vontade política forte, haver instituições disponíveis e haver recursos, porque estamos a falar de criação de um banco de desenvolvimento, e ter um calendário de execução e de implementação rigoroso, mas sobretudo a vontade e a decisão dos países em fazer isto.
Era José Agnello Sanches, economista cabo-verdiano e consultor internacional, Precioso Domingos, economista angolano e investigador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola,
tem uma posição diferente. Ela não acredita muito na viabilidade deste projeto e começou por falar precisamente deste seu posicionamento.
Tenho sérias dúvidas sobre a viabilidade de um banco destes, sobretudo quando a iniciativa parte de chefes de Estados, não é? Parte de políticos. O que quer dizer que é mais do que uma iniciativa privada, não é? De um conjunto de bancos desses países. É uma iniciativa pública, não é? É uma associação de vários governos. E é aí mesmo onde a dificuldade é maior e é praticamente impossível, na minha perspectiva. Por uma razão muito simples, né? A CPLP, nessa altura, tem um conjunto de 9 países. Destas, as principais maiores economias são o Brasil, com 1,4 bilhões, depois 4 bilhões de dólares, né, em termos de PIB. Portugal é o segundo, com 231 mil milhões. E, finalmente, Angola, com apenas 62 mil milhões de dólares. Né? Ou seja, a terceira maior economia desse espaço, né, deste bloco econômico, é Angola, mas dista muito dos dois primeiros, nomeadamente Brasil e Portugal. Do ponto de vista dos dois primeiros, Brasil e Portugal, eles têm uma estratégia para com o resto dos países da CPLP, particularmente os PALOPs, incluindo Angola, não é? Que é o terceiro maior, então o principal motor dos PALOPs, que é nomeadamente o crédito à exportação. A estratégia de Portugal e fundamentalmente do Brasil é de facilitar a exportação do setor privado destes países para os países com maior capacidade de reembolso, que é nomeadamente Angola aqui nisto. Agora, o proponente, que é Angola, é a terceira maior economia deste bloco econômico, tem algo de particular. Com seus 62 mil milhões de dólares, acaba tendo um PIB que é duas vezes mais, ou no mínimo o dobro, do somatório das economias de todos os outros, dos restantes membros, não é? Da CPLP. Uhum. Se somarmos a economia de todos os outros membros, incluindo Portugal e Brasil, eles não perfazem metade da economia de Angola. Mas este mesmo proponente é que está numa situação financeira também muito difícil. Portanto, conforme sabe, Angola está sob intervenção do Fundo Monetário Internacional, porque tem uma dívida, um serviço da dívida extremamente pesado, tudo faz para evitar inadimplência, a dívida vem sendo reestruturada. E, desse ponto de vista, eu não vejo Angola, portanto, a ser proponente de algo em relação ao qual não tem condições. E as outras duas principais economias, Portugal e Brasil, já têm uma estratégia que é de crédito à exportação. Para além do facto de que o caso de países como Angola e outros aqui em África, se calhar com exceção de Cabo Verde, passa também por um conjunto de organização, não é? No caso particular de Angola, por exemplo, o problema não é financeiro, o problema é muito mais de questões de organização de questões que não têm nada muito a ver com variáveis económicas, porque aqui, por exemplo, em termos privados, nós notamos que, ao nível de Angola, o rácio de transformação, que é o indicador que vê quanto de depósitos é transformado em crédito efetivo, portanto, esse indicador diz que é de cerca de 40%, ou seja, há poupanças em Angola, mas não se transformam necessariamente em créditos, porque há um conjunto de problemas que o governo tem que resolver para que a banca ceda crédito. Depois temos aqui um conjunto de outras instituições multilaterais que estão aí disponíveis, estão com fundos para conceder, quer a países como Angola e outros que tenham condições, o mínimo de condições de reembolso. E, por exemplo, a experiência de Angola com o BAD e com outras instituições multilaterais é que muitas das parcerias que este banco fez com bancos privados, por exemplo, em Angola, resultaram em excesso de crédito. Ou seja, não havia condições do empresariado, por causa de um conjunto de questões ligadas a tipos de propriedade, respeito pelos contratos e etc. Portanto, não houve capacidade de absorção deste crédito e, portanto, enfim, nós temos situações assim que o problema não é, portanto, o componente não tem condições para tal, as duas principais maiores economias têm uma outra estratégia e eu nesse, creio que...
No caso, por exemplo, do Brasil, já está envolvido, o Brasil está envolvido com os BRICS. Portanto, também não teria muito interesse em meter muito capital na Cplp. Mas no início disse que essa iniciativa poderia parecer de privados. Mas por aí a situação não é mais difícil, já que os privados também, à exceção de Brasil e de Portugal, não têm muito capital para esse tipo de investimentos?
Sim, os privados são muito mais racionais e eu penso também que para os privados, fazerem negócios, quer dizer, eu creio que o mercado em si, o mundo, grosso modo, tem perspectivas muito mais interessantes e ainda que numa perspectiva unilateral, para com países ou investimentos que têm lugar nesse espaço da Cplp, eles não precisam necessariamente de se associarem num banco desta magnitude. Então, uma iniciativa desta exista e haja necessidade de conceder crédito para Angola, o que haveria aí, se calhar, é, no fundo, emissão ou garantias soberanas, né? Como já vem ocorrendo. É um modelo que já ocorre em Angola e que, já, conforme também já se sabe, está por detrás também daquilo que é o grande problema de endividamento externo de Angola. Emitiram sempre muitas garantias soberanas e o que se passa é que nessa situação os privados tendem mesmo a não honrar com o crédito e claro, o Estado acaba sempre ficando com este passivo e é o problema que se vive aqui ao nível de muitos países africanos.
Não havia interesse de Estados ou privados fora da Cplp, estou a pensar por exemplo nos países árabes, estou pensando por exemplo na China, estou pensando noutros países, de investir num banco deste tipo de direito entre aspas Cplp.
Sim, poderia ser, eu creio que o caso do BAD espelha muito bem isso, repare, o BAD é Banco Africano de Desenvolvimento, mas os maiores, digamos, acionistas do BAD não são africanos. Os maiores acionistas do BAD são ocidentais. Essas iniciativas são sempre possíveis, mas é tudo uma questão de relação investimento versus retorno. Mas, desse ponto de vista, os retornos dependeriam muito também do envolvimento do Estado, sobretudo em termos de garantias soberanas. E é aí onde eu vejo que os problemas continuarão a ser os mesmos.
Precioso Domingos, economista angolano, investigador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, e José Agnello Sanches, economista cabo-verdiano e consultor internacional, foram meus convidados nesta edição de Agenda Africana, em que analisamos a proposta lançada no mês passado pelo presidente angolano João Lourenço sobre a eventual criação de um banco de investimentos da Cplp. Foi assim mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade.
Amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América, emissão vespertina de sábado, 7 de agosto de 2021. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despede-se Ana Guedes e Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.